Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje é com o Fernando Ferreira, que está nessa caminhada, é um especialista de gestão no esporte, ele está batendo em teclas importantes faz muito tempo. O Fernando dá muitas informações nas suas redes sociais e nós fizemos questão de convidá-lo aqui, porque é um personagem importante nessa área e nós queremos ouvi-lo ainda mais. Fernando, um abração para você, obrigado, é bom revê-lo.
Eu que agradeço, Vanderlei. É um prazer estar aqui novamente falando contigo.
Muito bom. Fernando, a primeira pergunta, antes de começarmos essa conversa, até perguntei para você. Fernando, as suas observações, as suas notícias, as suas informações deixam cada vez mais claro que nós, no que diz respeito à gestão, estamos tão distantes daqueles mais avançados. Parece que é uma distância inalcançável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para começar a nossa conversa.
Bom, de fato estamos, né? Quer dizer, o Brasil, a despeito de ser aí a oitava economia do mundo e ser um país, quer dizer, é um dos países do futebol, né? Certamente um dos mais relevantes. Do ponto de vista da organização, da gestão do futebol em si, a gente enfrenta uma crise interminável, né? E essa crise, ela basicamente é fruto do modelo, né, Vanderlei? A gente tem um modelo de gestão associativo, que foi um modelo concebido há 120 anos atrás, né? E é um modelo que obviamente não está adaptado aos dias de hoje, né? Hoje o futebol é um grande negócio, né? É um grande negócio no mundo inteiro, um negócio multibilionário, né? Existem corporações de futebol, esses caras atacam o mercado com uma capacidade de gestão incrível, com os melhores profissionais, com muita capacidade de investimento. E aqui no nosso futebol a gente tem ainda esse modelo associativo, que os dirigentes vão lá no clube às quartas-feiras depois das 18h, porque eles passam o dia inteiro cuidando do seu negócio.
Tem aqueles que ficam o dia inteiro no clube e não tem tantos negócios extra-campo, né?
Tem esses e que não são capacitados, né? Não são efetivamente preparados, né? Quer dizer, você olha, por exemplo, dando um exemplo aqui, né? O vice-presidente global de patrocínios do Real Madrid, recém-contratado, é um profissional de altíssimo nível do mundo corporativo. O presidente, o CEO do Liverpool, que foi contratado agora, é um dos principais nomes da história da indústria de games, né? A Premier League contratou agora como CEO o ex-CEO do Guardian, que fez a mudança da mídia, do conceito do jornal tradicional para o conceito digital do Guardian. Quer dizer, são profissionais do altíssimo nível, né? E aqui no nosso mercado a gente é como se você estivesse com um estilingue numa briga em que os caras vêm com míssil.
Ainda com relação a isso, parece que a CBF quer exigir a contratação de profissionais na área do futebol a partir de 2020. Você acha que isso vai prosperar? Você acha que vai funcionar?
Eu acho, até falei sobre isso nas redes, eu acho isso um paliativo, uma não notícia, na verdade, né? Porque gera apenas polêmica, parece que ela quer fazer alguma coisa, mas se a CBF realmente está interessada em melhorar o ambiente, o sistema, ela tem que estar lá em Brasília pressionando os políticos para que aprove a lei do clube empresa, que não é uma lei que vai obrigar nenhum clube a virar empresa, mas que dê àqueles clubes que têm necessidade a chance de virar empresa, né? Virar empresa atraindo investimentos, porque virar empresa eles podem virar, mas eles viram num modelo jurídico que não atrai investimentos. Então essa legislação é que a CBF deveria estar agora 24 horas articulando o lobby, os bastidores, para que isso fosse aprovado e para que a gente assim possa igualar o que é o mercado internacional. As pessoas precisam ter claro que hoje os clubes brasileiros não têm a possibilidade de atrair investimentos. Então, quando a gente tem as janelas abrindo duas vezes por ano, os clubes de fora vêm com uma capacidade de investimento enorme, muito dinheiro na mesa, e raspam o nosso mercado, levam os nossos jogadores, e os nossos clubes não têm nem como reagir, porque são endividados, não conseguem gerar caixa, não têm acesso a crédito, e não podem nem vender um pedaço do seu capital, como qualquer empresa faria, para poder atrair investidor.
Fernando, eu pincei algumas coisas que você disse nos últimos tempos, depois, claro, você vai acrescer aquilo que nós deixarmos de abordar. Algumas coisas interessantes. São produtos, né? O Maradona, com todas as suas dificuldades, é realmente um produto, é um nome, né? Vende camisa ainda, o Maradona. Quando ele assumiu o Ginásio La Plata, os ingressos mudaram, né? Os preços dos ingressos. Estava notando que você tinha informado, de R$35 o ingresso passou para R$105. Quer dizer, só com a chegada do Maradona. Quer dizer, são pequenas coisinhas que dão uma agitada, uma fumaça na equipe quando ela faz, né?
É, isso, você veja, é uma ação de um clube que aparentemente não tinha tanta capacidade de investimento e te fez uma ação ousada, né? E na Argentina, o Maradona está provocando uma inflação de preço de ingresso, porque onde ele está indo jogar, o time da casa está aumentando o preço do ingresso. Quer dizer, isso são fenômenos de mercado, né? O mercado é assim, ele dá a possibilidade de você efetivamente aproveitar os momentos, né? Os clubes precisam de dinheiro.
Outra informação que você deu ainda com relação ao futebol argentino, Racing e Boca, o Boca testou um novo sistema de internet para todo mundo, coisa que a gente gostaria tanto que acontecesse aqui nos estádios, é isso, né?
É uma brutalidade, né? Você olha, Vanderlei, quando você vai num estádio no Brasil, parece que você entra numa caixa forte, né? Uma coisa incrível, né? Incrível os presídios não usarem isso, né? Porque quando você entra, o celular não funciona mais, verdade, né? Você fica absolutamente mudo. E no mundo de hoje, parece ser uma falta de entendimento de que mundo nós vivemos. Nós vivemos no mundo da conexão total, do digital. As pessoas querem tirar uma foto, filmar alguma coisa, mandar uma mensagem, colocar na rede social. E os clubes perdem, inclusive, a possibilidade. Você vai lá fora... Intervalo de jogo é hora de vender camisa, é hora de vender produto do clube. Isso você faz com o aplicativo do clube.
Sem sair do lugar.
Claro, sem sair do lugar. Então a gente perde muita oportunidade. E agora o que o Boca está fazendo é sem nenhum prejuízo para aquele torcedor que quer realmente só olhar o jogo, né? O torcedor que não quer ser incomodado, esse continua sem ser incomodado, mas não dar à geração atual, aos novos torcedores atuais, a chance de se comunicar, fica um negócio que não faz sentido.
Burger King só patrocina um clube no mundo, é a quarta divisão do futebol inglês, é isso?
Rapaz, essa eu acho essa uma das
Você
ativações
ficou surpreso com isso, né?
Mais espetaculares da história do futebol. Porque, veja, eles pegaram um patrocínio que eles vão investir muito pouco, fizeram uma campanha que o custo dela vai ser relativamente baixo, vão transformar aquele clube num clube conhecido mundialmente, digitalmente vai ter um peso enorme, muito simpático para as novas gerações, para a garotada, sem contar que ele vai estar fazendo tudo isso falando diretamente com o público-alvo dele.
Por que aquela cidade?
Ali, as informações que a gente tem é que são relações dos próprios dirigentes do clube com aquela cidade. O que eles queriam era um clube pequeno, que eles pudessem fazer uma campanha, que eu acho que vai ser a mais incrível campanha de ativação da história do futebol, porque ela abre um leque incrível para clubes pequenos fazerem quase que uma barganha com empresas gigantes. Porque você veja, de um lado tem uma multinacional bilionária, de outro um clube minúsculo. Essa multinacional, a um custo muito baixo de investimento, vai potencializar esse clube a um nível inimaginável para ele. E isso abre, inclusive para os maiores clubes, uma nova relação com seus potenciais patrocinadores. Que não é uma relação de só me dá uma camisa aqui, eu te dou um espaço e você... Isso é antigo, isso é o passado. Hoje em dia há muito mais em jogo, há muito mais formas de você efetivamente ganhar. Mas aqui o nosso mercado, ele é um mercado que ele ainda é analógico.
É verdade. Uma outra observação aqui é que o Manchester agora está atacando a garotada de 8 a 11 anos com episódios, desenho animado, enfim, para trazer essa garotada todinha para o lado dele. É assim?
É assim, você veja, isso é uma série animada que o Manchester está fazendo para atingir garotos da faixa de 8 a 11 anos, em que você cria lá uma turminha virtual que vive na academia do Manchester e tem lá suas aventuras. O pano de fundo são os valores do clube, né? as histórias todas são, eles partilham os valores do clube. E é um negócio, a linguagem visual, a identidade visual são esses desenhos japoneses, né, que estão muito sempre na moda entre a garotada. E você veja que é hipersegmentado, é a garotada de 8 a 11 anos, né? Aqui no Brasil a gente está no modelão do mascote, né? Os clubes remodelam o mascote e acham que reinventaram o mundo. Faz o mascote mais nervosinho, mais bonzinho, acha que reinventaram o mundo. Quer dizer, você tem múltiplos canais e múltiplas formas de trabalhar com o teu público. Agora a NBA também soltou, eu vou até publicar isso amanhã, soltou uma série também animada de uma turminha na NBA, no basquete, no mundo do basquete, né? É isso, você tem que conquistar os novos, a garotada. Porque hoje o grande drama é o seguinte: como é que você captura a atenção de um público? Segunda tela, terceira tela, uma garotada que em 10 minutos ele já troca de atenção, né? Quer dizer, como é que você captura o interesse? Porque antigamente você discutia o seguinte: a questão é preço. Você simplesmente segmentava por preço. Agora é preço e tempo. Você briga pelo preço, pelo bolso do cara e briga pelo tempo dele. São duas coisas escassas, que ele vai fazer escolhas. E você tem game, o futebol, você tem game, você tem os outros esportes, você tem entretenimento. E aqui a gente não vê, o que me impressiona, é que a gente não vê reação para correr atrás desse novo mundo, né?
O avanço também nos clubes é muito importante, a análise de desempenho do Liverpool, por exemplo, né? Parece que está sendo copiada, entre aspas, no mundo todo, pela qualidade, pela carga de informações que a comissão técnica recebe para poder fazer o seu trabalho. Esse é outro avanço, né?
Esse é um avanço espetacular, isso é uma quebra de paradigma, é um outro patamar, né? Agora você repara, O que aconteceu nessa história, para contextualizar? O Liverpool era um time que ali no final dos anos 2000 e pouco ele estava em decadência financeira e técnica, né, total. Ele foi comprado por um grupo americano que se chama Fenway, né? Esse grupo é dono do Boston Red Sox nos Estados Unidos e de outras, como vários desses conglomerados que estão investindo no futebol, né? O Arsenal pertence a uma empresa dessas também, né? Esse grupo, que era um grupo que já... O Boston Red Sox, ele estava 86 anos na fila sem ganhar a liga. E aí eles aplicaram lá o modelo do Moneyball, né? Do filme. Nos 13 anos seguintes, eles ganharam 4 vezes a liga. Esse mesmo grupo chamou os caras do Liverpool e falou o seguinte: vamos botar ciência nesse negócio? Vamos analisar com profundidade. E até uma coisa que eu não postei: o líder da equipe do Liverpool é um físico. Saiu deste profissional a recomendação por contratação do Klopp. Saiu deste profissional. E este profissional fez essa recomendação sem saber que o cara que ele estava recomendando era o Klopp. Ele fez com base em dados. Assim Jürgen Klopp foi parar no Liverpool. Quer dizer, a importância dos dados aliado com a avaliação humana tem um potencial para ser explorado no futebol, Vanderlei, brutal. E, de novo, esse também é um segmento que os clubes estão tateando, né? Há uma tentativa de desenvolver essas áreas de scout, a análise de desempenho, mas isso também nós estamos, assim, atrasados.
Os números do Barcelona impressionaram você? Quer dizer, o faturamento do Barcelona é uma coisa assombrosa?
Uma coisa assombrosa, né? Se você for ver, quer dizer, quase R$1 bilhão só de patrocínio. Quase R$1 bilhão num ano só de patrocínio. Isso não tem TV, não tem licenciamento.
Bilheteria.
Não tem bilheteria, sócio, não tem nada. Isso é só patrocínio. E o cara tem uma enormidade de patrocinadores que ele... Porque, repara, Real Madrid, Barcelona... Eles têm, só nas áreas de patrocínio, o equivalente a 4 vezes o que o Corinthians tem em todo o marketing. Só na área de patrocínios. Eles têm gente voltada para patrocínio na Ásia, voltada para patrocínio na América. Fecham parcerias com empresas do mundo inteiro para atuar regionalmente, atuar setorialmente. Então eles analisam os setores da economia, eles focam nas empresas, analisam as regiões. Ah, eu quero atuar na China, eu quero atuar na Austrália. eles olham, Vanderlei, como qualquer corporação faria, como o Google faria, como a Apple faria, fazem, né? Como a Samsung faz. É isso, são profissionais de primeiríssima linha, né? Os clubes investem muito nisso. A gente ainda acha que marketing é custo no Brasil.
Não é investimento.
Né? Não é investimento. Então, essa é a somatória disso tudo é que é a diferença.
E números, você sempre informa sobre números. Tem um dado da FIFA que mostra que nos últimos 5 anos os agentes de jogadores receberam mais de 2 bilhões, cerca de 8 bilhões de reais em comissões sobre as transferências de atletas. Quase 5 vezes mais do que os clubes formadores através do mecanismo de solidariedade. Quer dizer, as comissões... agora, nas últimas horas, a imprensa deu uma informação extremamente importante. O Cruzeiro pagou, você deve ter acompanhado isso, pagou a comissão pela contratação do Abel Braga para o filho do Abel Braga. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. Quer dizer, cobrar, eu até acho que pode cobrar, mas o gestor do clube, o Cruzeiro, que está numa pindaíba que a gente sabe, quer dizer, é incrível. Recuando um pouco no tempo, um jogador do Palmeiras que nasceu nas categorias de base do Palmeiras e que foi ficando no Palmeiras tendo seu contrato renovado, no seu último contrato, o Palmeiras pagou cerca de 150 mil reais. Por uma pessoa que, lá nos dados, deu o telefone desse jogador. Ele nasceu dentro do Palmeiras. E nessa última renovação, pagou 150 mil reais de comissão para uma pessoa que deu o telefone do garoto que estava todo dia lá. Quer dizer, é uma esculhambação, você que deve ficar arrepiado, você é um especialista em gestão, né?
Isso é uma barbaridade. Esse problema dos agentes é um problema muito sério, né? Porque... Eles estão de tal maneira entranhados nesse negócio, né, que você não consegue. E também, de novo, não há um interesse,
não,
né?
Há interesse, claro.
Vanderlei, isso é muito alinhamento de interesse, né? Eles não estão ali, né, jabuti não sobe em árvore, né?
É,
eles não estão ali à toa, alguém colocou eles ali, né?
As coisas vão acontecendo, você vai observando, você fala, poxa, eles nem disfarçam. Recentemente, um atacado diretor de futebol remunerado do futebol brasileiro teve uma carta assinada pelos agentes, pelos empresários, prestigiando. Não, ele é... Quer dizer, os caras que vendem para ele fizeram uma carta defendendo na hora que a batata dele está assando. Claramente, você... Não é essa relação que deve existir entre o vendedor e o comprador. Quer dizer, mas é uma coisa assim, e ninguém faz nada. Por isso que você tem razão. Quer dizer, é difícil mudar isso, porque parece que é um interesse das pessoas que permaneçam assim. Você deu uma notícia num desses... das suas postagens, falando da pindaíba, eu uso muito esse termo, pindaíba que o Atlético de Madrid estava vivendo num determinado momento e depois de algum tempo fez uma ajustagem importante na sua gestão e a coisa está indo bem. É isso, né?
Esse é mais um exemplo desses clubes que deixam de ser, que se tornam corporações, né? O Atlético de Madrid, o Real Madrid era 4-5 vezes maior que o Atlético de Madrid há questão de 6-7 anos atrás. Hoje o Atlético de Madrid é 55% maior do que o. Eles estão encostando, é uma coisa incrível, né? E tudo isso foi fruto de um planejamento. Quer dizer, o clube definiu que queria se tornar uma corporação de futebol, montou uma estratégia, contratou profissionais, investiu. A primeira lição de casa que o clube fez, que o Atlético de Madrid fez, foi do ponto de vista de governança, né? De ajustar a casa, ganhar credibilidade no mercado. E aí, com isso, ele atraiu investidor. Ele atraiu um investidor grande em um determinado momento, que foi o Wanda, que foi um grupo chinês, né? E depois esse grupo vendeu a participação dele para um dos maiores investidores atuais no futebol mundial, que é um grupo americano e de Israel chamado Quantum Pacific Group, que comprou o Atlético de Madrid, comprou o Famalicão, comprou o Lens na França, o Atlético comprou o Atlético São Luís no México. Você repara, Vanderlei, o que está acontecendo no mundo hoje é a criação de corporações, grupos que têm vários clubes de futebol, né? Os mais conhecidos, obviamente, Red Bull, City, que tem 7 clubes no mundo e está comprando mais 2. Mas existem outros grupos, General América é um fundo... que está comprando o Newcastle, já tem o Bordeaux, Você tem o Pick Six, que é dono do Roma e de outros clubes também. Você tem o Fenway do Liverpool, Kroenke, que é o grupo que tem times nos Estados Unidos de futebol americano, Los Angeles Rams, e é o dono do Arsenal, né? Você tem o grupo AMB, que é um grupo de um bilionário americano que fez agora o Atlanta United. Atlanta United vai ser o maior clube das Américas em 5 anos. É um crescimento jamais visto na história do futebol. Clube que não existia em 2015. Já fatura hoje entre os 15 da América no ano passado. Esse ano já vai estar entre os 5. Cresce de uma maneira incrível. Uma organização. É o mesmo grupo que é dono do Atlanta Falcons. E está comprando clubes na Europa agora. O que dá para prever, Vanderlei, que isso vai mudar a nossa realidade em 1 ano. Eu imagino que essa lei do Clube Empresa passe até março no Senado. Essa é a minha expectativa. Quando isso passar, a gente vai ter no noticiário uma nova realidade, porque vocês vão estar discutindo esses grupos, que esses caras...
Eles chegarão?
Eles estão já.
Estão só esperando?
Eles estão. Eu digo isso pela Pluri, tá? Nós estamos, somos frequentemente contratados por esses grupos para analisar, para monitorar o mercado, né? Quer monitorar a legislação, como é que esse negócio está andando, né? Eles estão muito informados sobre a legislação, tem muito dinheiro, muito capital, muito recurso humano, tecnológico, e o Brasil tem duas coisas contando a favor para o Brasil. O que acontece? Vários grupos conglomerados americanos de esporte, que são donos de clubes e têm muita qualificação, sabem fazer espetáculo, perderam o bonde do futebol na Europa. Porque na Europa não tem mais clube à venda. Tudo foi comprado. Hoje, se você quiser comprar, você vai ter que comprar de um outro que já é um grupo que vai custar bilhão, né? O General American está pagando 700 milhões de libras, tá? Que é 3,5 bilhões de reais, para comprar o Newcastle. O Newcastle é um clube super tradicional, mas não está comprando o Manchester United, está comprando o Newcastle. 3,5 bi. Tá? Então, esses caras que perderam, vários americanos que perderam a onda, né? E asiáticos também, que perderam a onda do futebol europeu, que já está todo na mão de investidores, eles veem o Brasil, que é a sexta liga do mundo. Nós somos relevantes. Eles veem o Brasil como uma oportunidade de se posicionar no mercado. Só que a gente tem uma vantagem adicional. Nós somos fornecedor de matéria-prima, que esses caras não têm. Porque aqui, o cara que se posicionar aqui, ele pode fazer um trabalho de base para abastecer clubes deles pelo mundo, que é a cabeça dos caras hoje. Entendeu? Ao invés de pagar uma fortuna para pagar prêmios milionários para comprar jogador adaptado pelo Porto ou pelo Benfica, eles podem vir aqui, comprar um clube e formar jogador já aqui.
Já tem o pé de obra.
Já tem o pé de obra, formar jogador, o que pra gente seria ótimo, porque a gente deixaria de perder jogador com 16, com 17 anos, que sai cru daqui e depois você descobre os Firminos da vida, né? Que saem daqui cruz e depois você descobre os caras explodindo na Europa e todo o ganho ficando pro torcedor europeu e pros investidores europeus. A gente aqui fica só com o paga os custos aí. Paga os custos, né? E eles ficam com todo o ganho na cadeia. É semelhante ao que acontece com uma commodity, com café, com minério. A gente vende o produto bruto. Lá eles arrumam o produto, processam o produto, né? Beneficiam o produto e vendem por 20, 50 vezes mais do que a gente. Acontece a mesma coisa no futebol.
Nessa reta de chegada da nossa conversa, Fernando, e estádios? Você deve ficar impressionado, né? Porque eu vejo que os seus vídeos, né? Você mostra cada estádio fascinante. Alguns ainda vão ser construídos ou estão em fase de conclusão. Enfim, já tem orçamento liberado para começar uma construção. Outros já estão funcionando e oferecem quase que um hotel 5 estrelas. Enfim. Estádios no Brasil em relação àquilo que se tem pelo mundo?
Há uma competição, né, arquitetônica, os estádios estão esplendorosos, né? E não é só nos Estados Unidos, na Europa, no México. O projeto do estádio do León, que pertence ao Grupo Pachuca, que é o único conglomerado de futebol das Américas, diga-se passagem, é um estádio inacreditável. Você olha, que os mesmos arquitetos que fizeram o estádio do Dallas Cowboys, né? Um negócio de outro mundo, né? Muito profissional. O que eu vejo é o seguinte, são duas coisas com relação ao Brasil. Primeiro, quando esse nosso parque de estádios envelhecer, eu não sei como a gente vai fazer para modernizar isso, né? Dada a situação dos clubes. Foi a Copa, né, que acabou fazendo
a com falácia
que,
do legado.
Exato, né? Que não houve nenhum, né?
Lógico.
E outra que é você, a gente ainda assiste clubes como, para citar dois exemplos, Santos e Vasco, com estádios muito aquém, né, do que as torcidas merecem, né? Então você tem realmente sobre esses estádios, um parênteses aqui, Vanderlei, é importante. Não é só a beleza dos estádios físicos, eles são tecnológicos, eles são voltados para esse público de hoje. Eles são voltados, eles têm uma preocupação do seguinte: esse cidadão, ele está concorrendo com a gente por outros interesses, é game, é show, pega exemplo aqui, Rock in Rio, hiperprodução, né? O espetáculo do entretenimento.
Não faltam alternativas.
Não faltam alternativas, né? E o futebol precisa reagir, né? E os nossos clubes, eles estão, tá todo mundo parado em cima dos estádios. Que vieram ali da Copa, e nenhuma daquelas daquela mudança de, né, quer dizer, lembra que se falava muito sobre o estádio ter acesso ao Wi-Fi, alimentação, você ter, né, o match day, né, que se falava, eles adoravam falar de match day todo dia, né? O termo saiu da discussão, né?
Verdade.
Porque o espetáculo em si voltou a ser aquele espetáculo cru, como se o clube imaginasse o seguinte: a minha única responsabilidade é botar os jogadores em campo.
Só.
E aí encerrou.
É maltratado para chegar, dificuldade para comprar ingressos. Até agora tem dificuldades para comprar ingresso online. Quer dizer, uma coisa que o mundo inteiro faz com a maior facilidade. Aqui é uma dificuldade para entrar. É comum ainda, existe aqui no Brasil, o cara entrar no estádio já quase no segundo tempo, em alguns jogos importantes. Quer dizer, é inadmissível, nesse momento, nessa altura da vida. Não é verdade?
É verdade.
É verdade. Meu caro Fernando, faltou alguma coisa importante que você tem muita coisa importante, eu poderia aqui falar tanta coisa que você informa sobre essa gestão do esporte pelo mundo todo. Talvez você queira destacar mais alguma coisa que a gente aproveite esse momento final do programa.
Não, eu acho que a gente tem, eu acho que o destaque do ponto, do momento em que a gente vive do futebol atual é o seguinte: a gente tem a possibilidade de mudar a cara do futebol com essa lei do clube-empresa.
Você acredita
nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito que é a última oportunidade que a gente tem, e é uma oportunidade que vai mexer com a hierarquia do futebol. Vamos dar um exemplo: Red Bull, né? Red Bull, isso vai mexer. É a última chance que alguns clubes têm de conseguir mudar de patamar no futebol brasileiro. E vai ser o momento em que alguns vão perder o bonde também, e que aí vão mudar para baixo, né? Mas muita coisa vai acontecer por conta disso, e também que os clubes tomem cuidado para não cair numa cilada como caiu o Figueirense, né? Então, não tem só coisa boa nisso. Tem uma oportunidade que os clubes vão ter que tomar, cada um o seu cuidado, para se alinhar, para se aliar com investidores que realmente agreguem.
Porque aparecerão oportunistas.
Oportunistas, malandros e tudo mais. Isso aqui tem que, para investidor que é do ramo, que tenha capacidade de investimento e que tenha recurso humano e tecnológico para inserir os nossos clubes, porque, de novo, nós somos a oitava economia do mundo, não somos qualquer Zé Ninguém, e somos um dos países do futebol. Então a gente poderia transformar o futebol numa indústria geradora de bilhões de reais, milhares de empregos e pagadora de muito imposto, né? Esse é o nosso... A gente batalha por isso.
Fernando, foi ótimo conversar com você, muito obrigado. É sempre esclarecedora essa carga de informações sobre o futebol, sobre o esporte, enfim, sobre aquilo que a gente poderia estar fazendo e não consegue fazer há tanto tempo, e em outros centros mais avançados as coisas acontecem. A gente fica fascinado com as informações que chegam, e que a gente poderia, olha, isso daria até para fazer, quando você pensa, você analisa algumas coisas, isso até daria para fazer. Aquilo lá demoraria um pouquinho, mas isso ainda daria para fazer. E a decepção provoca frustração, porque você vê que a coisa patina e não sai do lugar. Foi ótimo, Fernando, muito obrigado.
Eu que agradeço, Vanderlei, pela oportunidade. É sempre um prazer falar contigo e com seus ouvintes aí. Um grande abraço.
Muito obrigado. A nossa conversa com o Fernando Ferreira, gestor da área do esporte, tem um profundo conhecedor dessa área e batalha nisso há tantos anos. Ele foi o nosso convidado. A nossa conversa volta na próxima semana.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.